Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha. Estamos com o futebol de novo em alta no Brasil, com os campeonatos estaduais já a toda a velocidade, ainda sem adeptos, é certo, mas a jogarem-se as fases finais da maioria destes campeonatos. E hoje vamos falar de quatro deles que estão precisamente nestas fases finais: o Paulistão, o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Mineiro e a Copa do Nordeste. E vamos começar já por esta última, que tem a final, curiosamente, ontem, ou seja, no dia em que este podcast sai, a final já aconteceu. Nós estamos a gravar no dia da final, e por isso aquilo que eu vou perguntar aos meus três colegas é precisamente palpites para esta final. Eu ainda não os apresentei, eles são Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes e Renato Salgado. E Renato, começo por ti, o sorteio ditou que a bola começava por ti. Que palpite para esta final da Copa do Nordeste? Renato, não te estamos a ouvir.
Alô?
Alô, sim.
Ah,
agora
desculpa.
Sim.
Olá, amigos. Rafa Ribeiro, Marcelo Cortes, Rui Mesquita, nossos ouvintes do Ginga Canarinho. Mais uma vez, gostaria de chamá-los para ler nossas matérias sobre o futebol brasileiro no nosso fairplay.pt. E, bem, falando do jogo de hoje, né, da finalíssima da Copa do Nordeste, que ocorre às 21h30 aqui do horário de Brasília, em Salvador, no estádio Pituaçu, é o jogo derradeiro, né? Então, na verdade, o Bahia precisa do resultado. Ele perdeu o primeiro jogo no domingo, por 3-1 contra o Ceará, né, no estádio do Ceará, no Castelão. E o Ceará tem a vantagem agora, hoje, de jogar até pela derrota de um gol de diferença. Então, na nossa, como nós conhecemos aqui a Copa do Nordeste, a Lampions League, né? Então, os nossos amigos vão comentar um pouco mais sobre isso. E o tricolor baiano, né, o Bahia, vem sendo comandado pelo Roger Machado e luta aí para conquistar esse título. E ele tem hoje um problema sério, né? Ele não conta com o centroavante. Me fugiu agora, meus amigos, se puderem me dar uma força aí. Jogou no São Paulo.
O Roger, não?
Não. O Roger da Ponte Preta. Centroavante. Do Bahia, agora me fugiu o nome dele, poxa.
Gilberto.
Enfim, Gilberto, obrigado. O Gilberto teve uma contusão, está fora da final, né? Então, é mais uma dificuldade aí para o Bahia enfrentar o Ceará. O meu palpite, sinceramente, é que o Ceará consegue o resultado, mesmo perdendo por um gol de diferença, e se consagra campeão do Nordeste. Mas vamos aguardar.
Marcelo, a tua aposta vai no mesmo sentido para o favorito para esta final?
Vai no mesmo sentido, só corrigindo um detalhezinho, porque a Copa do Nordeste, na era pós-pandemia, todos os jogos foram na Bahia. Então, a primeira partida Ceará e Bahia ocorreu na Bahia, né, por uma questão de segurança. Todas as equipas se dirigiram para o estado da Bahia e todas os jogos da fase pós-pandemia foram realizados na Bahia. O Ceará ganhou no sábado de 3-1, então, seguindo a linha, eu também acredito numa nova vitória do Ceará, inclusive, apesar de que não tem torcida, né? O jogo é na Bahia, mas não tem torcida. Eu acredito que o Ceará tá melhor montado e já sai com 2 gols de diferença, né, da vitória do primeiro jogo. Acredito numa vitória aí do Vozão. E só lembrando que a Copa do Nordeste, ela é uma remanescente, uma sobrevivente daquelas Copas regionais que surgiram no início dos anos 2000, e todas as outras acabaram morrendo no meio do caminho, mas a Copa do Nordeste é sucesso absoluto no Nordeste brasileiro. Tem, inclusive, tem um canal de televisão que só transmite a Copa do Nordeste para o Nordeste, e ela é mais badalada do que os campeonatos regionais. É muito divertido assistir a Copa do Nordeste. Vale a pena.
Rafa, os nossos dois colegas apostam no mesmo sentido. Vais contrariar este prognóstico ou vamos ter o pleno para a mesma equipa?
Olá, olá Rui, olá amigos, Marcel Cortes, Renato Salgado e todos os nossos ouvintes do Ginga Canarinha. Poxa, gostaria muito de ser o contraponto nesse momento do podcast, mas não serei. Então temos uma unanimidade aí a favor do Ceará. Também principalmente pelo primeiro resultado, né? Uma boa vitória expressiva de 3-1 no jogo da primeira mão. Então eu acredito que esse resultado não vai se reverter. Até acredito num bom jogo, como o Marcial falou, são jogos sempre interessantes de se assistir, né? Como ele bem lembrou, são 9 estados, né, da nossa região norte, nordeste, ali principalmente do país. E nós temos, sim, boas equipas, contando principalmente com Bahia, Ceará, Fortaleza, que acabou ficando pelo caminho, Vitória, enfim. E aí nós temos o Bahia e o Ceará na final. Como bem lembrou, acho que o principal desfalque é o Gilberto, ele que, desde que saiu do São Paulo e foi posteriormente para o Bahia, encaixou bem na equipa. É um dos principais destaques da equipe até para o início do Brasileirão, que falaremos nos próximos podcasts. Mas o Bahia, eu acredito que não tenha uma força tão individual assim para conseguir reverter o resultado contra o Ceará. Eu vou até chutar um palpite aqui, eu acho que vai ser 1-1 o jogo, eu acho que vai haver um empate, mas isso não será suficiente, obviamente, né, para o Bahia virar o jogo contra o Ceará.
Muito bem, o Rafa a ser mais audaz e a dar mesmo prognóstico de um resultado. Na descrição deste episódio teremos já o resultado deste jogo, por isso veremos se não há uma surpresa e os nossos três comentadores falham no seu prognóstico. Agora vamos falar do outro campeonato regional que está também na sua fase final, apesar de não estar, tal como esta a Copa do Nordeste, na final. Falo do Campeonato Mineiro. Estamos nas meias finais. Vai-se jogar a segunda mão destas meias finais. E temos dois jogos, como é óbvio. Caldense contra Tombense. E Atlético Mineiro contra América Mineiro. O Atlético Mineiro ganhou por 2-1 e o Tombense ganhou por 1-0. Teremos agora a segunda mão e eu volto, desta vez começo por ti, Rafa, vamos ao contrário. O que é que esperas destes dois jogos? Que a equipa que ganhou na primeira mão consiga passar à próxima fase ou haverá alguma reviravolta nesta eliminatória?
Muito bem, falando especificamente do Campeonato Mineiro, vale lembrar então que também, né, com as paralisações, o Campeonato Mineiro voltou já nas suas fases finais. Se eu não me engano, acho que faltaram poucos jogos da primeira fase. E na primeira fase, o Tombense ficou na liderança geral da competição com um bom retrospecto. Foram 11 jogos com 8 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Então, com esse resultado, o Tombense ficou em primeiro na classificação geral. O América Mineiro ficou em segundo, o Atlético Mineiro apenas em terceiro e a Caldense em quarto. Então, com esses resultados é que se gerou a semifinal. Um aspecto interessante é que do quinto colocado ao oitavo, e aí a gente tem a marca do Cruzeiro, né, que esse ano estará na segunda divisão do Brasileirão, ficou apenas na quinta colocação, não se classificou para as semifinais, e com a quinta colocação, ele disputou uma espécie de também meias finais entre o quinto e o oitavo de um troféu chamado Troféu em Confidência. Esse Troféu em Confidência, digamos que é o troféu para aqueles que não se classificaram. Então o Cruzeiro disputou contra os times de Uberlândia, Boa Esporte e Patrocinense. Então esses 4 times estão fazendo essas, digamos, meias finais aí do Troféu em Confidência. O Cruzeiro ganhou de 3-0 do Patrocinense e o Uberlândia ganhou nos pênaltis, 5-4 do Boa Esporte. Então nós teremos também nessa quarta-feira Cruzeiro e Uberlândia na final do Troféu em Confidência, o que, sejamos sinceros, não vale praticamente nada, né? É só um troféu, mas na prática mesmo não é o Campeonato Mineiro, e o Cruzeiro, digamos, não vai se safar com esse possível título do Troféu em Confidência, de várias críticas, né? Tanto do seu desempenho no Campeonato Mineiro, quanto de vários outros problemas que sofre desde que foi rebaixado. Existe até a possibilidade do Cruzeiro ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, porque tem uma série de dívidas, dessa vez uma dívida do médio defensivo Denilson, que não foi pago ao time árabe do Al-Wahda. Então, o Al-Wahda acionou a FIFA, e se não houver o pagamento desse jogador por parte do Cruzeiro, o Cruzeiro pode ser rebaixado até para a Série C. Muito bem, dito isso... Diga.
Só complementando, Rafa. Na verdade, o Al-Wahda já entrou com uma ação na FIFA, onde ele ganhou a ação, e o Cruzeiro entrará no Campeonato Brasileiro da Série B com menos 3 pontos, ou seja, ele já vai entrar em último.
Menos 6 pontos.
Ou seja, ele vai passar no mínimo 2 rodadas ainda em último, e por isso que o Al-Wahda pede, porque ele esperava que nesse meio tempo o Cruzeiro se virasse, arrumasse alguma
coisa. Fizesse o pagamento, né?
Exato, uhum. Fizesse o pagamento dessa dívida. E como não houve resposta do Cruzeiro, agora o clube entra justamente pedindo o rebaixamento do Cruzeiro para a Série C.
Tá, muito bem. Eu não lembrava se era especificamente do mesmo caso, mas como
é o mesmo, é o mesmo caso.
E vale lembrar outra coisa, é uma situação que já não cabe mais recurso nenhum. Então, ou paga ou cai. Ou cai, não tem negociação. É diferente, por exemplo, daquela situação do Rony no Palmeiras, né? Que foi suspenso por 4 jogos, ou seja, a coisa ainda está sendo julgada, né?
Exato.
Nesse caso do Cruzeiro, já julgou, ou paga ou cai, não tem negociação.
Ou paga ou cai, exato.
Legal, e aí para finalizar essa minha intervenção do Mineirão, destaque para o avançado Rubens da Tombense, que foi inclusive o artilheiro da primeira fase com 6 gols, e nas semifinais, como Tombense já ganhou de 1-0 da Caldense, eu que a Tombense passará para a final, e o Atlético Mineiro tendo ganho de 2-1, né, do América Mineiro, também acho que o Atlético passa do América e vai com ampla vantagem para a final, até porque nos últimos momentos aí, até pós-pandemia, o Atlético Mineiro, já falamos que foi a equipa que mais contratou, que melhor contratou, mesmo talvez se afundando em algumas dívidas, não é? Eles estão trazendo alguns nomes para o Sampaoli, para agradar o Sampaoli, como, por exemplo, o lateral Mariano, o extremo Keno, Marrone, lateral Guilherme Arana, ou seja, vários nomes. E então, acredito que o Atlético vai sair campeão dessa edição.
Marcial, mais uma vez, o Rafa foi mais além do que aquilo que eu pedi, por isso a ti não te posso pedir menos do que isso. Quem é que esperas ver na final e depois aí quem é que esperas que vença essa mesma final no Campeonato Mineiro?
No Campeonato Mineiro, a gente tem uma ejaculação precoce, que vai acontecer também na hora que a gente for falar do Gaúcho. Por que que eu digo isso? Porque o jogo mais interessante é a semifinal América e Atlético. O América, que já disputou Série A do Campeonato Brasileiro, é uma equipe um pouco mais conhecida, e o Atlético Mineiro, que todos conhecem, né? O Cruzeiro, por estar nessa fase medonha, né, pode ganhar esse título em Confidência, que na prática não vale absolutamente nada, né? É um torneio da vergonha. E a outra semifinal, a gente tem Tombense e Caldense, quer dizer, são dois times que não mudam nada no cenário futebolístico brasileiro. Então a gente vai ter um jogo bom, que é América e Atlético, que vai levar um para a final. E depois Tombense e Caldense, que vai levar o outro, que provavelmente, quem for de Tombense e Caldense, não vai ser campeão. O campeão sai do confronto entre América e Atlético.
Final antecipada.
Uma final antecipada, uma ejaculação precoce. Como o Atlético ganhou o primeiro jogo, meu palpite é o Atlético ganha também o segundo jogo e fatura o Campeonato Mineiro, para desespero da torcida cruzeirense, dos adeptos do Cruzeiro.
Muito bem. Renato, eu acho que é unânime que teremos no jogo do Atlético Mineiro América Mineiro uma final antecipada. Concordas? E qual destes dois é que acaba por chegar à final e por isso ter uma vantagem enorme para ganhar o campeonato?
Olha, Rui, falando pelo campeonato, não. Falando pelo campeonato, eu digo que a final vai ser justa, vai ser entre Atlético Mineiro e Tombense. O Galo vai ser campeão por ter melhor elenco. O Sampaoli começa a mostrar um bom trabalho, lógico que vem tendo diversos reforços aí que vem sendo solicitado e vem sendo atendido, principalmente. E acho que o confronto, né, Atlético Mineiro e América vem muito mais de história. O América vem com uma equipe boa, realmente, mas pela campanha a gente não pode desprezar, né, a melhor campanha do primeiro turno ou da primeira parte aí do campeonato da Tombense. Mas, como eu disse, eu acredito que o Atlético Mineiro se consagre campeão. Agora, uma coisa interessante sobre ainda a fase final aí, principalmente as finais, né, do Campeonato Mineiro, é que, ao contrário do Campeonato Paulista, eles não vão adiar, né? Porque, para informar os nossos ouvintes aí também, como a final do Campeonato Paulista, que nós vamos falar a seguir, acontece no próximo sábado, dia 8, e o Campeonato Brasileiro começa no domingo, dia 9, né? Muito provavelmente já está confirmado que Palmeiras e Corinthians não estrearão nessas datas no campeonato. E os times mineiros optaram pelo contrário, ou seja, as finais não ocorrerão no final de semana, os times mineiros vão estrear nos campeonatos da Série A e Série B, enfim, e vão decidir somente a partir da próxima quinta-feira, né, no dia 6 de agosto, quando vão marcar as finais, após as semifinais já estarem definidas.
Muito bem, ficaremos a aguardar uma data para a final, para vermos se se confirma uma vitória do favorito Atlético Mineiro. Passamos agora para o Campeonato Gaúcho e vou começar pelo Marcial. Agora começo pelo meio, digamos assim. E eu queria que, primeiramente, antes de analisarmos o que falta, me explicassem um bocadinho como é que funciona este campeonato, porque eu estou a olhar para a classificação e estou confuso, porque vejo que há duas taças com dois grupos diferentes e depois vai-se jogar uma final do vencedor de cada taça. É isso, Marcial?
Isso. O Campeonato Gaúcho, ele é dividido em duas fases, primeira e segunda fases, né? E cada fase tem dois grupos. Os grupos são de seis equipas e classificam-se para semifinais as duas melhores de cada grupo. Então, na primeira fase, a gente teve os quatro classificados e o campeão do primeiro turno foi o Caxias. E agora, no segundo turno, na segunda fase, a gente teve também classificados no grupo A, Internacional e Novo Hamburgo, no grupo B, Grêmio e Sportivo. E essas equipas, então, disputaram as semifinais. Foram dois jogos extremamente emocionantes no último fim de semana, no último domingo. O Inter venceu o Sportivo por 4-0 e o Grêmio venceu o Novo Hamburgo por 4-3. Um jogo que foi extremamente eletrizante, decidido praticamente no finalzinho. Foi um jogo muito interessante de se assistir. E aqui, de novo, a gente vai ter uma situação de ejaculação precoce, igual em Minas. Porque o Grenal, que é o final do segundo turno, vai ser amanhã à noite, no, na quarta-feira, dia 5, às 21h30, horário do Brasil. E o campeão do segundo turno vai pegar o Caxias, que é um time de menor expressão, um time que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, novamente, a gente vai ter uma situação aí de o melhor jogo vai ser antes da final, né? Grêmio e Inter.
Lembrando os nossos ouvintes, né, Marcial, que o intruso aí é o Caxias, né? Que
Sim.
geralmente o que acontece, ou o Inter e Grêmio é o campeão do primeiro turno, e geralmente o time que é campeão às vezes tira um pouco o pé, né? Deixando o outro time ser o campeão, e a final derradeira, como você disse aí, é entre Grenal, né?
Entre Grenal,
Acontece entre
exatamente.
Grenal.
Ou
Exato.
seja, o campeonato, na verdade, isso acontece com todos, né? Tanto com o Gaúcho quanto o Mineiro e com o Paulista. O campeonato é desenhado para as grandes equipes chegarem na final. Só que isso nem sempre acontece, né? A gente está vendo que não aconteceu em Minas, não aconteceu no Sul, e em São Paulo vai acontecer na final, mas não na semifinal, né? A gente vai falar de São Paulo daqui a pouco. Então, Grêmio e Inter vai ser o melhor jogo, né, do Campeonato Gaúcho, que será amanhã à noite. E quem vencer vai enfrentar o Caxias na final. Situação semelhante à de Minas Gerais. A data da final não foi estipulada ainda. Então, eles vão colocar em alguma brecha do Campeonato Brasileiro, diferente aí do Campeonato Paulista, que realmente os jogos de Palmeiras e Corinthians foram adiados à primeira rodada do Brasileiro. Meu palpite é Grêmio. Porque, enfim, o Grêmio eu acredito que está melhor que o Inter. E
o Grêmio joga em casa.
O Grêmio joga em casa, né?
Como se adiantasse. Mas a prefeitura liberou, viu? A prefeitura liberou. Não sei se você viu aí. Porque o Grêmio
liberou torcida?
Não. Liberou jogar no estádio do Grêmio.
Porto Alegre. Sim.
É isso. Porque não estava autorizado. Então, por isso que eu estou brincando que o Grêmio joga em casa. Pelo menos vai ter o áudio, vai, da torcida gritando lá.
Sim. Vai ter o áudio e, enfim, eu acredito numa vitória...
E o Grêmio é um ex-time, né? Eu também acho.
Hoje tá numa situação melhor, né? Então é isso. Embora no histórico a gente já viu, né, que o adversário do Inter é o empate, né, eles brincam com isso.
Sim.
Mas eu acredito numa vitória do Grêmio.
Renato, já tivemos um pouco a tua opinião de que concordas que o Grêmio tem mais equipa e por isso presumo que a tua aposta vá para que esta equipa vença e que também vença depois a final, mas obviamente outra oportunidade de elaborar um bocadinho sobre o Campeonato Gaúcho e esta final antecipada, mais uma vez.
Então, Rui, como eu estava mencionando, né, o Grêmio conseguiu a liberação para jogar no estádio na sua arena, né? Na próxima quarta-feira, graças a uma autorização da prefeitura, né? Que estava deixando o assunto ainda para ser resolvido mediante as informações aí de aumento ou baixa de leitos, UTIs, enfim. Essa situação toda que a gente vive ainda, principalmente no sul do país, onde ainda é bem alto o número de contaminação. Mas, enfim, foi liberado e o jogo ocorrerá lá. Eu acho que essa é a grande novidade, né, como eu mencionei, sobre o jogo. O Rafa vai dar provavelmente mais detalhes sobre os jogadores. E eu acredito que... como eu falei, o placar deve ser algo em torno de 2-0 para o Grêmio contra o Inter, e também acredito numa nova vitória contra o Caxias, porque a gente sabe, né, principalmente o primeiro turno do Gaúchão, é como o Campeonato Gaúcho, para os nossos ouvintes terem mais uma ideia, funciona muito semelhante ao Campeonato Carioca, onde cada turno tem uma taça, eles têm lá definição, onde se os campeões de cada turno forem o mesmo campeão, ele já é campeão automaticamente numa final, mas eu acredito que realmente o Grêmio também passe pelo Caxias tranquilamente com 2-0, 3-1, sem qualquer problema.
Rafa, vamos mais uma vez ter o pleno no prognóstico para este grande jogo entre o Grêmio e o Inter, ou vai estar do lado do Internacional neste caso?
Ah, dessa vez eu vou na contramão. Estava esperando esse momento. Eu vou de Internacional, não que eu goste, enfim, mas eu acho que vai ser Internacional. Mas vamos a alguns detalhes. O Grenal vai ser o Grenal de número 426, né? Eles, por esse grande derby aqui do Brasil, eles contabilizam e chamam nos penais por número, então esse será o de número 426, com arbitragem, inclusive, do Leandro Voaden, que eu acredito ser um bom árbitro, depois vocês podem até comentar sobre isso, mas é um bom árbitro da Federação Gaúcha e da CBF. E sim, vale lembrar que para o Grêmio vale o tricampeonato seguido, né? Então se ele passar do Internacional e, obviamente, ganhar o Campeonato Gaúcho frente ao Caxias, ou seja, dando aí fazendo o famoso comeback, né, contra o Caxias, porque perdeu o primeiro turno. Então, se conseguir fazer essa final e ganhar, vai ter o tricampeonato seguido, o que é uma uma boa marca frente ao seu principal rival. E para o Internacional, apesar de ter essa questão que o Marcial comentou, né, que o adversário deles é o empate, enfim, porque tem mais empates até do que vitórias, para o Internacional vale quebrar um tabu de praticamente 700 dias. Ou seja, já fazem 700 dias que o Internacional não ganha do Grêmio. Então, nesse período, apenas vitórias e empates do Grêmio. Então, o Internacional vai ser uma quebra de tabu importante. Sobre essa questão, eu até, nas minhas pesquisas aqui, consegui identificar que há uma prévia de que as finais sejam disputadas no dia 26 e 30 de agosto. No dia 26, uma quarta-feira, Caxias e alguém, né? Caxias e Grêmio ou Inter. E no dia 30 de agosto, a volta. Essa é a primeira informação prévia, ou seja, não foi batido o martelo. E a segunda informação é que talvez a Federação Gaúcha, por falta de datas, vai também analisar a possibilidade do final ser em jogo único. Ou seja, então não terá duas mãos, né? 26 e 30, terá apenas o dia 26 para fazer uma final em jogo único. O que daí pode dar um pouquinho mais de margem para o Caxias tentar alguma coisa, né? Mas com jogos de duas mãos, mais provável, como os amigos disseram, é que o finalista de Grêmio e Inter consiga conquistar aí o gauchão. Mas, na final do segundo turno, eu acredito sim que o Internacional possa fazer frente. Eu gostei particularmente bastante das contratações do Internacional para essa época. Nomes importantes como o Bosquilha, que estava no Mônaco, o Marcos Guilherme, que estava justamente no, acho que não, Alueda, né? E o Thiago Galhardo, que estava no Ceará. Então, são bons nomes, nomes que eu acho que são importantes para o elenco do Coudet. Vale lembrar que desses nomes ainda conta, né, obviamente, com o D'Alessandro, que tem alternado aí a titularidade, mas o Thiago Galhardo vem ganhando essa posição. E do lado do Grêmio, vale lembrar que, como bem falou em off, o Everton Cebolinha pode até fazer aí seus últimos jogos pelo Grêmio, pode sair com o título, porque existe sim, aqui no Brasil se noticia o grande avanço nas negociações do Everton Cebolinha com o Benfica. Então pode ser um nome até próximo e pedido pelo Jorge Jesus. Então pode ser sim que ele vá até o Benfica. Existe ainda um interesse do Everton da Inglaterra. Mas se for mesmo ao Benfica, pode então ser a sua despedida. E, na minha opinião, pode ser uma despedida com derrota.
Rui, posso mudar o palpite?
Claro. Ia lá!
Então eu vou mudar o palpite em solidariedade. Assim, eu me senti solidário ao Inter agora, por esse histórico recente de derrotas frente ao rival Grêmio. Em solidariedade ao Inter, eu votarei no Inter como o ganhador do Grenal amanhã e como o futuro campeão gaúcho de 2020. E só uma informação do Cebolinha, a imprensa gaúcha hoje estava, a dúvida era, Cebolinha vai jogar amanhã ou não? Porque existe a possibilidade até dele não jogar,
justamente,
não jogar por conta já dessa negociação com o Benfica.
Muito bem, vamos esperar para ver se joga ou não e se esta mudança de última hora de aposta do Marcial vai correr bem ou não.
Um comentário rápido aqui, ainda sobre o Gaúcho, só para lembrar e chamar a atenção dos nossos ouvintes, até para depois procurar as informações sobre a final, vale lembrar que na volta da pandemia, ambos os avançados de cada equipa, no caso do Grêmio, o Diego Souza, e no caso do Internacional, o Paulo Guerreiro, estão muito bem, estão fazendo muitos gols pós-pandemia, então esse pode ser aí uma pitada de rivalidade boa na final, o Diego Souza de um lado, o Guerreiro do outro.
É um jogo que promete, o Inter ganhou de 4 a 0, o Grêmio de 4 a 3, então muitos gols amanhã.
Podemos
esperar. Grêmio.
Parece
o Marcial agitar um bocadinho as águas. O Marcial mudou de ideia, porque ele ainda é recente 95 ainda. Ele lembra do Grêmio, do Jardel, Paulo Nunes. Aí ele fica assim ressentido. Eu entendo, Marcial, eu entendo. passa.
Para terminar, falta aquela que atrevo-me a dizer é a joia da coroa deste episódio, até porque já aconteceram umas provocações em off antes do podcast começar, e por isso vamos passar, obviamente, para a final do Campeonato Paulista entre Palmeiras e Corinthians. Renato, começo por ti, voltamos a começar por ti. Queres de alguma forma dizer algo sobre as provocações feitas no início do episódio, ou melhor, antes do episódio, e depois, obviamente, o que é que esperas desta final do Campeonato Paulista?
Eu gostaria primeiro de chamar a atenção, antes da gente voltar para alguma polêmica, né? Porque o pessoal fala, tem falado muito aqui que o São Paulo, a derrota, aliás, a vitória, a eliminação do Guarani, né? Do São Paulo frente ao Guarani, causou a classificação do Corinthians, né, para as quartas de final do Campeonato Paulista. E o Corinthians ganhou do Red Bull, Bragantino, se classificando para a semifinal. Enfrentou o Mirassol, que foi o time que eliminou o São Paulo, né, nas quartas de final. E com tudo isso, a gente ficou ouvindo muito que o São Paulo reviveu o Corinthians, o São Paulo que deu a chance do Corinthians chegar à final e blá, 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 blá. Só que o pessoal não presta atenção que quem perdeu o jogo, quem, né, deixou o Corinthians ter alguma força no campeonato, foi o Palmeiras, né, que na volta da pandemia perdeu o clássico por 1-0 e que causou tudo isso. Apesar do goleiro do Corinthians ter sido o melhor homem em campo e tudo mais, mas no meu modo de ver, quem realmente causou aí, né, essa sobrevida ao time do Corinthians foi essa derrota do Corinthians. Vitória do Corinthians contra o Palmeiras. E depois, óbvio, né, que o Corinthians sempre tem aquela ajuda de apito amigo, né, que a gente chama aqui, nós brincamos aqui com a arbitragem, que sempre o Corinthians tem algum lance polêmico, sempre a seu favor, nunca contra. Então, mais uma curiosidade para os nossos ouvintes aí: o mesmo árbitro que apitou as quartas de final foi o árbitro do VAR na semifinal, vai apitar o primeiro jogo da final na próxima quarta-feira. E foi bem questionada as decisões dele, principalmente no jogo onde ele apitou, né, que foi o jogo contra o Red Bull Bragantino, onde o lateral direito, Fagner, deu uma entrada violenta, para não dizer criminosa, no jogador do Red Bull. E a maioria da crítica toda esportiva mencionou que o cartão vermelho era o merecido. E o juiz só simplesmente deu um cartão amarelo. Então, enfim, a gente, né, já fica sempre com o pé atrás. Eu, sinceramente, pelo último jogo do Palmeiras, acredito que o Palmeiras tenha mais time que o Corinthians. O fato de não ter torcida por causa da pandemia, né, acho que isso traz um nivelamento, apesar do segundo jogo ser na casa do Palmeiras. Mas, como eu falei, eu acho que o Palmeiras tem mais time e espero que o Palmeiras conquiste o título. Mas, como eu falei, é difícil, né, opinar às vezes contra o Corinthians, porque realmente eles ganham uma força na reta final dos últimos anos, e além da ajuda da arbitragem, né? Mas meu palpite ainda otimista é Palmeiras campeão, vai empatar o primeiro jogo na Arena e ganha o segundo jogo de 2-1 ou 2-0.
Previsões pormenorizadas do Renato. Marcial, queres dar agora a tua opinião?
Vamos lá, eu vou tentar ser o mais jornalista possível e o menos torcedor possível, se é que isso é possível. Bom,
Só falar quem ganha, Marcial, no pique.
Palmeiras vai ganhar os dois jogos.
Boa.
Opinião isenta, opinião
Sem
isenta.
clubismo, vamos lá. Sem
Sem
clubismo, como
clubismo,
brincamos
vai
aqui.
ganhar os dois jogos.
Isso.
Boa. Não, meu palpite, vou apostar no Palmeiras, porque está num momento futebolístico melhor e há uma mística nesse jogo que normalmente quando um time está muito badalado pela mídia, pela imprensa, pela torcida, esse time que está muito badalado acaba perdendo. E felizmente para o Palmeiras, neste momento, a mídia está toda a favor do Corinthians. Então os corintianos já estão, já hoje rolou na internet camisetas com tetracampeão, porque, né, para quem está quem não está contextualizado, o Corinthians foi campeão em 2017, 18 e 19. Então, 2020 vai ser o quarto título seguido se eles ganharem, né? Então, eles já estão fazendo camisetas, tetracampeão, tal, tal, tal. E a imprensa toda está meio que desconfiando do Palmeiras, até pela derrota recente, no dia 22 de julho, na retomada do campeonato. Então, vai ser um jogo, serão dois jogos muito divertidos. Não divertidos para os cardíacos, felizmente não sou cardíaco, mas a chance de eu infartar é grande, né? Mas vão ser duas partidas bem interessantes aí. Com essas questões todas de arbitragem, tem as questões da afirmação dos técnicos. Então, a gente tem o Thiago Nunes querendo provar o trabalho numa equipe grande. Não que o Atlético Paranaense não seja grande, o Atlético Paranaense merece todo o nosso respeito, mas o Corinthians é um mercado em São Paulo, é um mercado maior, é uma torcida maior, é uma equipe, né, que tem uma abrangência nacional maior do que o Atlético Paranaense. Então, é uma necessidade de afirmação do Thiago Nunes. E, por outro lado, a gente tem o Luxemburgo brigando para ser novamente um nome dentro do futebol brasileiro. Luxemburgo a gente conhece já de muito tempo atrás, mas a carreira dele nos últimos anos não vinha tão bem. É a chance dele agora se redimir e garantir mais um título para o Palmeiras, título paulista que, embora o Palmeiras no cenário nacional vem conquistando muitas coisas, dois campeonatos brasileiros, uma Copa do Brasil recentemente, vice-campeonato brasileiro, está sempre na briga o Palmeiras, né? Mas campeonato paulista mesmo faz 12 anos que o Palmeiras não ganha. Então, o último título paulista do Palmeiras foi em 2008, com o próprio Luxemburgo, numa final com a Ponte Preta. E agora a gente vai ter essa oportunidade, então, de disputar a final com o Corinthians. Meu palpite, uma vitória amanhã e uma vitória no sábado. Diga.
E, Marcial, legal você falar do Luxemburgo aí, que, falando um pouquinho de retrospecto, essa é a oitava vez, né, que os dois times se enfrentam em finais do Campeonato Estadual. Desde que disputaram a primeira final em 1936, foram 5 títulos para o Corinthians contra 3 do Palmeiras, né? E os últimos títulos do Corinthians ocorreram em 95, 99 e 2018, e a do Palmeiras foi há 26 anos, em 93, justamente com o Luxemburgo, e onde o Luxemburgo quebrou o jejum de 17 anos sem títulos.
Sim, num jogo histórico, lembrado por todos os palmeirenses até hoje, né? O dia 12 de junho de 93 é uma data assim, emblemática para todos os palmeirenses. Só que, né, guardadas as devidas proporções ali, o Palmeiras vinha de uma fila de 17 anos que não ganhava absolutamente nada. Nem paulista, sim, nem brasileiro, nem torneio nenhum, né?
Agora não, mas agora meu ponto, mais... não, mas o meu ponto que eu achei interessante na coincidência é que justamente você pensar. Faz 26 anos que o Palmeiras não é campeão no estadual contra o Corinthians. E o último treinador que quebrou um tabu pelo Palmeiras foi justamente o Luxemburgo.
Luxemburgo.
Né, o tabu de 17 anos contra o Corinthians. Então, de repente, aí também, para quem gosta de uma mística, né, pode ser,
então,
aí, de repente...
Então, vou colocar mais pilha nessa mística. Afinal, vai ser num sábado, dia 12 de junho de 93, também caiu num sábado. E o Palmeiras, o uniforme número 1 do Palmeiras sempre foi meia verde. E naquele jogo, o Palmeiras jogou com meia branca e ganhou o título. E o Luxemburgo já falou que sábado o Palmeiras vai entrar em campo com meias brancas.
É isso aí.
É mesmo para que nada falhe. Rafa, duas perguntas para ti. A primeira é óbvia. Quem é que achas que vai levar o título para casa? E a segunda é como é que um adepto do São Paulo olha para esta final?
Ah, muito bem. Eu já, então, aproveitando as suas duas questões, vou invertê-las, se me permite.
Claro,
peço desculpas anteriormente. Mas, assim, a primeira coisa que eu gostaria até de chamar a atenção para os nossos ouvintes, como um adepto do São Paulo vê essa questão, que nós já temos uma primeira resposta quando o nosso querido amigo Renato Salgado diz que, de forma otimista, ele acha que o Palmeiras vai ser campeão. Então, só pelo otimismo dele de achar que é o Palmeiras campeão e não o São Paulo, vocês já podem perceber como está a nossa relação, o nosso sentimento com o nosso clube, baseado no nosso otimismo de ver um rival campeão. Infelizmente, é o que temos para hoje, não é? Então, respondendo essa sua pergunta, obviamente... Ah, e aí já emendando, eu gostaria de publicamente aqui no nosso podcast pedir desculpas ao Rui porque fiz algumas previsões do Campeonato Paulista, onde o Rui gostaria
fizemos.
Envolver algumas apostas aí em euros, né, nas nossas previsões, mas as minhas previsões foram totalmente furadas. Isso porque nas quartas de finais, como falamos e até abordamos nos últimos podcasts com convidados e etc., os nossos ouvintes estão bem sabendo do Campeonato Paulista, o Santos acabou perdendo para a Ponte Preta, o Palmeiras, obviamente, ganhou do Santo André, ganhou bem, o São Paulo, num dos maiores vexames de sua história, perdeu para o Mirassol, e o Corinthians ganhou do RB Bragantino, do Red Bull Bragantino, que falamos aqui, tivemos o Lucas Rangel como convidado, onde eu também sugeri que nesse momento seria o principal time a ser batido, aquele que voltou a treinar antes, que estava mais bem preparado, mas na hora do mata-mata mesmo acabou perdendo para o Corinthians. Enfim, dito isto, e aí dito também na parte clubista de que foi uma das maiores derrotas da história do São Paulo, não acho que tenha sido a maior, mas foi uma das mais vexatórias. Tato, Tagliere, Colom, Defensa e Justiça. Eu tenho uma lista enorme aqui para falar.
E aí, Defensa e Justiça foi doce.
Isso, lembra inclusive o que o Marcel falou, que há 12 anos o Palmeiras não ganha o Paulista. É mais ou menos 12 anos que o São Paulo não ganha nada. Então,
temos não, calma essa... Calma lá, tem a Sul-Americana.
Não, essa meia Sul-Americana, né? Mas enfim.
Ah, mas a gente não tem culpa do Tigres não entrar em campo, pô.
Sim.
A gente não, né? O São Paulo.
É um assunto polêmico para outro podcast. Sim. Muito bem. Mas
você falou que eu sou São Paulo, calma lá.
Não, mas é isso mesmo. O meu sentimento é esse. Enfim, e aí, Rui, falando especificamente sobre... depois disso, né? O Corinthians ter passado, o Mirassol também ter passado, depois Palmeiras e Ponte Preta. Ficou claro, obviamente, que Palmeiras e Corinthians tinham essa vantagem numa semifinal, justamente porque, nesses momentos, e como deveria acontecer com o São Paulo, mas não aconteceu, existe sim um peso de história, um peso de camisola, não é? E que, obviamente, os colocou na final, porque os desempenhos técnicos não foram bons. Eu também tenho essa impressão de que é uma das piores finais em nível técnico dos últimos anos. Porque Palmeiras não está bem, Corinthians não está bem, tecnicamente falando, assim como, né, outras equipas que foram caindo pelo caminho também não estavam, tirando, na minha opinião, o Red Bull Bragantino, mas que também houve aí foram afetados pela pandemia, obviamente. Mas antes disso, a gente já tinha essa questão técnica muito, muito vaga, né, muito pequena, se contarmos principalmente que o Corinthians brigava para não ser rebaixado, obviamente que a probabilidade era pequena, mas já era quase certo de que não classificaria. Falamos nos podcast Campinas com o João Marcos, que o Guarani tinha alta possibilidade de se classificar e a Ponte tinha alta probabilidade de cair. E aconteceu o contrário, né? O Guarani não se classificou e a Ponte, ao invés de cair, ela se classificou para jogar a semifinal com o Santos, o que também denota aí um regulamento bem do estranho, né, do Campeonato Paulista. Mas, enfim, em nível técnico é um dos piores, e aí o que a gente vai ver? É uma briga muito grande em campo, digo, uma briga física, uma briga, né, construção de meio de campo, mas eu não espero que seja o tecnicamente muito bom. Mas, ao contrário do Renato, não otimistamente pensando, mas o menos pior na minha visão atual e clubista é de que o Palmeiras consiga esse título, até porque o Corinthians, se for tetracampeão, vai ter aí um fato individual muito importante para se comemorar, até porque dos grandes, curiosamente, nenhum foi tetracampeão seguido. Apenas uma equipa que foi mais famosa nas décadas de 10, 20, 30, que foi o Paulistano. O Paulistano foi tetracampeão consecutivo nos anos de 1916, 1917, 18 e 19. É também a quinta equipa que mais tem títulos, com 11 troféus. Aí depois vem o São Paulo com 21, o Palmeiras com 22, Santos com 22 e Corinthians com 30, ou seja, 8 títulos a mais. Então, tendo essa vantagem maior de títulos e sendo tetracampeão seguido, certamente é uma marca na história que, como bem Renato lembrou, O São Paulo tem sim sua certa influência, porque ganhou do Guarani, desclassificou o Guarani e classificou o Corinthians posteriormente.
Muito bem. Obrigado aos três. Eu devo dizer que fui apontando os vossos prognósticos para apostar no oposto.
Muito bem.
Não, estou a brincar, estou a brincar. Ficamos aqui com um leque de prognósticos e de apostas para os jogos que aí vêm, e um deles, pelo menos, que já terá passado quando este episódio sair para o ar. Ficamos com uma antevisão e uma análise aos campeonatos estaduais que ainda se jogam no Brasil. Mais uma vez, obrigado aos três. Ao nosso ouvinte, espero que tenha gostado e espero também que passe no nosso site para ver os artigos que os nossos três comentadores têm escrito sobre o futebol brasileiro, e obviamente ouçam os episódios do Ginga Canarinha que já saíram e continuarão a sair enquanto houver futebol no Brasil. Obrigado e até à próxima.
Fair Play, desporto com opinião.
Que é isso, hein, mano?